Aviso: este podcast não é recomendável para crianças ou outras pessoas sensíveis a conteúdo adulto e linguagem explícita.
Um leitor vive mil vidas antes de morrer. Alguém que não lê vive apenas uma.
Se você não sabe onde quer ir, então qualquer caminho serve.
Eu poderia calcular suas chances de sobrevivência, mas você não iria gostar.
Há muito tempo, as quatro nações viviam em paz e harmonia. Mas tudo mudou quando a Nação do Fogo atacou.
Não há lugar como nosso lar.
Claro que está acontecendo dentro de sua cabeça, Harry. Mas por que isso deveria significar que não é real?
E que a sorte esteja sempre a seu favor.
Está no ar mais uma transmissão do Estação 21. Eu sou o Rodrigo Basso, seu host de hoje, juntamente com a minha amiga aqui, que está comigo, quem está comigo hoje.
Sou eu, Yohane Zambotti, mais conhecida também como Buendia, porque eu tenho uma grande família, né?
Ok, né? Vamos falar de grandes famílias depois, né? Tipo, que ficou se estendendo por gerações e gerações. Bem, estamos aqui então com alguns convidados para tratar da pauta de hoje, né? A pauta de hoje será sobre realismo mágico, né? Não só na literatura, como em filmes e, por na questão do nosso amigo Léo, novelas também. E já que citamos ele, né, estamos aqui com Leonardo Oliveira, dos Seriadores Anônimos.
Olá, gente, que prazer estar aqui de volta na estação, né? Fazia muito tempo que não aparecia e justo para um episódio, assim, mágico.
Ou fantástico. Ou maravilhoso. Estamos aqui também com ele, o escritor e roteirista, muito chique, Felipe Castilho.
Olá, obrigado pelo convite, adorei o tema.
E estamos também com o Luther, que é um cara qualquer do Twitter.
Opa, pessoal, eu aqui novamente, já sou meio comum aqui na estação, estamos aqui novamente.
Muito bem, feitas as devidas apresentações de quem estará conosco nessa jornada, vamos agora para falar realmente do tema em si, e aí acho que agora roda a vinheta.
Olá, ouvinte-uns, eu sou a Aline Bergamo e eu vim aqui para lembrar que a estação é colaborativo e qualquer pessoa pode participar de todas as etapas de produção do nosso podcast, inclusive das gravações. Para isso, você precisa acessar a página do Estação 21 lá no site do Leitor Cabuloso e preencher um formulário. Para saber quando gravamos os próximos episódios, você pode acompanhar um dos nossos grupos no WhatsApp e se inscrever por sorteio de vagas. Traga suas ideias e vem conhecer os bastidores do nosso podcast. Além disso, você pode acompanhar a Estação 21 também nas redes sociais. É Estação 21 Pod no Twitter, Instagram e na Twitch.
Há um brilho de faca onde o amor vier, e ninguém tem o mapa da alma da mulher.
Para começar a falar sobre o realismo, o realismo mágico, o realismo maravilhoso, ou outras coisas que a gente vai discutir ainda aqui durante o episódio, eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho do início, só de onde surgiu isso, porque eu acho que é algo que a gente já escutou várias vezes, principalmente quem está em literatura, que estuda literatura da América Latina, deve ter ouvido falar muito disso por conta do filme que saiu agora, da Disney, né, ou da família lá da Mirabel. Até esqueci o nome deles, do
Encanto.
Encanto. Encanto, isso. E aí, então, acho que começou a surgir muito sobre, falar muito sobre isso, né? Acho que é interessante falar que, apesar de estar muito sendo discutido agora, é um termo já bem antigo. Ele começou lá, a questão do termo de realismo mágico, lá em 1925, na Alemanha. Né? Até surpresa, pareceu que é um termo que a gente usa muito aqui para nossa literatura, mas é um termo que surgiu há muito tempo em estrangeiro. É pelo crítico de arte e historiador Franz Hoff, né, que publicou a primeira vez numa revista, começou a falar sobre o realismo mágico, começou a falar sobre isso para falar, na verdade, sobre pinturas, né, na verdade começou com outro tipo de arte, e ele começou a trazer um pouco isso até que o pessoal foi utilizando durante o tempo. A gente teve, principalmente aqui na América Latina, lá pela década de 40 e 50, né, o Angel Flores, que acabou utilizando muito esse termo para falar sobre a literatura que estava sendo produzida aqui nessa época. Pensando que nessa época, que era uma época que teve, a América Latina estourou muitos regimes ditatoriais e houve uma dificuldade muito grande de falar as coisas naquela época, essa questão mágica de trazer, alegórica, metafórica, ajudava muito os autores a poder colocar um pouquinho do que eles queriam falar de uma maneira que talvez fosse mais fácil assimilada ou mais fácil passar pelo crivo de censura, esse tipo de coisa. Ainda assim, utilizando como realismo mágico, né, Johanne? Mas depois foi mudando um pouquinho para realismo maravilhoso, foi isso?
É, a gente tem essa pequena divisão, né, de conceito entre o realismo maravilhoso e o realismo fantástico ou mágico, e ela vem justamente dessa caracterização, porque quando o Angel Flores começa a falar sobre realismo mágico na América Latina, ele já está descrevendo uma coisa que estava rolando, né? Não é como se fosse começado, incorporado o realismo mágico europeu para cá, né? E aí a gente tem de realismo maravilhoso algo que difere, sim, sutilmente, talvez, do realismo mágico, dentre como a forma que essa parte maravilhosa é incorporada na história, né? A gente tem o realismo fantástico como elementos fantásticos e mágicos que acontecem na narrativa cotidiana, mas que causam algum certo desconforto ou causa alguma reviravolta, ou é a realidade com um toque de magia. E aí no realismo maravilhoso a gente tem as pessoas e a comunidade incorporadas com isso, como se fosse dia a dia, como se a maravilha fosse de fato a realidade.
Entendi. Bem, aí a gente pode até começar a falar um pouquinho dessas diferenças daí de categorias, né? Tipo, que a gente vai ver não só literatura, porque isso foi vazando para outros tipos de arte também, mas a gente tem uma questão muito forte dessa mistura do que se chama realismo mágico, porque seria uma mistura entre algo tanto puxado do realismo, se alguém for lá lembrar das escolas literárias, que é aquela preocupação maior de poder estudar a sociedade, ou ser um retrato ali, né, mais objetivo da sociedade, com colocar, inserir algum ponto mágico, surpreendente, sobrenatural, ou simplesmente estranho, né, junto na narrativa. Então ela vem brincar um pouco com isso. Dos nossos convidados que estão aqui conosco hoje, gostaria de falar um pouquinho do que vocês tiveram contato com, antes de falar de obra e tudo mais, com esse termo, com essa definição do que é o realismo mágico, o realismo maravilhoso?
Meu primeiro contato com o termo foi numa oficina literária. Eu era bem molecão. E foi numa oficina literária de um escritor bem consagrado no meio na época. E eu lembro que eu descobri justamente por falar que eu gostava de literatura fantástica, e aí uma galera em volta deu uma risadinha um pouco do tipo literatura fantástica, e eu, o quê? Não entendi a risadinha, porque assim, eu não estava ainda acostumado a separar as coisas em caixinhas muito pequenas, né, assim, eu como escritor bem no comecinho ainda de tateando lá meu caminho, e mais como leitor, eu separava, eu acho que mais o que eu via nas prateleiras de livraria, sabe assim? Isso é ficção, isso é não ficção, isso é biografia, isso é poesia.
Uhum.
Eu não estava lá muito, muito ainda subcategorizando, encontrando nichos, assim, né? E, claro, né, a gente consegue separar na cabeça o que é fantasioso e não é. E eu lia bem, eu lia bastante. Eu lia mais do que hoje, eu acho. Pra mim, eu era um moleque empolgado, assim, com escrevendo minhas coisas, mas lendo de Saramago a André Bianco, né, dentro dessa temática do absurdo, assim, né. E, pô, eu não sabia, né, que tem um código que você tem que montar um personagem, né, na hora de fazer uma oficina literária, você tem que parecer mais culto do que você é, tal, você não pode ter insegurança, você tem que chegar na oficina que você vai aprender cheio de certezas já, isso é muito louco, eu não sabia dessa etiqueta que tem que rola, né, ainda deve rolar, não sei. Mas eu cheguei e falei, né, que gostava de literatura fantástica. Eu comecei a ver que o pessoal não gostava muito do termo, né? E aí, então, alguém veio me ensinar de que literatura fantástica não era exatamente literatura. Gente, pelo amor de Deus, não pega isso fora de contexto. Volta, se você tá ouvindo isso agora, volta um pouquinho.
Nossa, cara. Né? A pessoa, eu também, na Letras, o que eu ouvi sobre isso na Letras foi gigantesco, assim. Tipo, de que, não, isso é outra coisa. Literatura, isso não é.
Ah, não, isso aí é É, né? Parece que eu tô no século. No começo do século XX, o pessoal falando que, não, mas isso é folhetim, isso não é livro, isso não é. Sabe? Então. E aí um cara veio me falar, eu não lembro, essa pessoa não lembro quem é, não está mais, sua existência não está mais na minha memória, falou que o bom mesmo era realismo mágico, né, que se eu quisesse ler algo que fosse, que trabalhasse com fantasioso e que fosse bom, eu ia ler realismo mágico.
É tipo assim, você gosta disso, mas esse daqui é um pouquinho mais limpo, esse daqui é mais aceito na academia, teve autores premiados, então é mais cool.
Nossa, eu tive muito essa sensação quando eu ouvi a primeira vez também no curso de letras. Quando eu ouvi a definição, eu falei, tá, o pessoal chama de realismo mágico a fantasia que é aceita pela academia, né? É isso, né? Tipo, porque... não é? Me parecia muito isso. Eu olhei e falei assim, tipo, tá, tô dando check um monte de livro de fantasia que eu gosto. Só não chama
pois
assim.
Pois é. Pô, e eu tinha lido coisas que eu acho que... Eu não sou a melhor pessoa pra categorizar, mas eu reconheço os elementos, né? Entre... quando eu leio, né? Assim, então, enfim. Eu lembro de que eu falei, tá, isso que ele tá falando, pra mim, saiu sobre a cegueira, cai nessa caixinha, né? E pra mim, tudo beleza, sabe? Eu tava lá escutando e não gostava de tudo que todo mundo falava, mas eu fui, sei lá, criando meus... a gente tá lá sempre marcando nossa duas colunas, né? Gosto disso, não gosto disso. A gente primeiro descobre o que a gente não gosta antes de saber o que a gente é, né? Então, e às vezes a gente nunca sabe o que a gente é exatamente. Olha, tô ficando muito filosófico aqui. E aí o lance foi que eu fiquei com isso em mente e tal, e ouvi mais coisas anti-fantasia durante esse curso, e foi um curso bom, tá, não me leve a mal, assim, foi um curso bom, inclusive, pelo ótimo professor, mas todo mundo tá muito performático ali, sabe, é um tipo de auto-performance que a galera faz em oficina de literatura, que é bem parecida com o que fazem hoje no Twitter, assim, né, um pouco pra vender uma imagem ultra segura de si mesmo, cheia de opiniões fortes, contundentes, e a galera quer impressionar também um escritor que gosta, né, também, assim, chega lá no curso, então eu ouvi muita coisa desse tipo, eu era um dos poucos que gostava de fantasia. Mas aí eu descobri qual era esse rolê, aí García Márquez já estava em minhas leituras, já tinha lido, e aí eu fui atrás, pouco tempo depois, de Borges, por causa de um escritor que faz um lindo trabalho, inclusive, de não diminuir nenhum tipo de literatura, que é o Nelson de Oliveira, que é um cara fantástico, sem piadinha aqui subentendida, mas que eu lembro que eu fiz um curso com ele, onde ele me apresentou muita coisa legal, muita coisa bacana, incluindo um escritor cubano que chama Alejo Carpentier, que é muito incrível, e que dali eu fui, sabe, para drogas mais pesadas ali depois daquilo, porque me apresentou muita coisa bacana, e eu já tinha tentado ler Borges, e eu acho que eu não tinha me pego de primeira, depois... Do Nelson de Oliveira, eu me tornei cheerleader do Borges, sabe? Então, do Jorge Luiz Borges. E aí eu comecei a ler tudo que encontrava pela frente, e se tornou um dos meus escritores favoritos. E eu comecei a ver muitos paralelos com outros escritores já de ficção científica, por exemplo. Assim, eu inclusive, que eu acho que o Philip K. Dick, que adorava Borges, mas eu comecei a ver muitos paralelos, assim, e era minha praia, sabe? Uma coisa... às vezes metafísica, muita metalinguagem, uma noção de realidade distorcida e encarada com normalidade, tudo isso me pegou muito forte, né? E, enfim, eu acho que foi meu primeiro contato, e não posso deixar de mencionar quando eu fui percebendo que tinha essa, né, que nem vocês falaram aí na apresentação, né, sobre o caráter político, né, do nascimento do realismo mágico na América Latina. E eu acho que teve um outro cara que me marcou muito também, e é muito engraçado, né, porque é uma frase minúscula, que é a do o micro conto do Augusto Monterroso, um escritor guatemalteca, que é aquele "Quando acordei, o dinossauro ainda estava lá", que é considerado a menor micro conto, né, da história, que é só isso mesmo.
Nossa.
"Quando acordei, o dinossauro ainda estava lá". E é genial.
Palavra com vários trocadilhos é fantástico. Vai rolar, gente. A gente vai falar.
Olha,
né?
Aí. E ele é um puta nome também da claro, né? Diferentes pessoas, diferentes críticos, diferentes leitores vão encaixar ele em caixinhas diferentes. Mas ele é, enfim, uma dessas categorias em que colocam ele é a do realismo mágico. E ele era um cara muito conhecido por narrativas breves, né? Então ele foi, pra mim também foi uma outra porta de entrada. A gente sempre tem várias portas, às vezes, que levam ao mesmo lugar, né? Ele também foi outra.
O Basso deu um spoiler aí, né? Que eu ia falar sobre novela. Mas, na verdade, é porque, assim, o primeiro contato que eu tive com o termo, né? Acho que quando eu fui ler sobre, estavam chamando de realismo fantástico, foi com essas novelas de interior, assim, né? Tipo, A Indomada, Porto dos Milagres, essas novelas bem... Tem algumas coisas bem problemáticas nelas, assim, né? Mas eu acho que é uma coisa que acompanhou a infância, assim, de muita gente. E tinha esses elementos, assim, né? Então, A Indomada tinha uma coisa da lua, que trazia aquele maníaco lá, o cadeirudo, né, pro pessoal. Tinha uma, eu acho que mais pro final da novela tem uma pessoa que cai num buraco e vai parar no Japão, assim, e é totalmente sem contexto na novela mesmo, assim, né, não falam, não explicam, ah, existe um portal que não sei o que, não, aconteceu e você aceita, né, é usado como comédia. Então, assim, eu lembro de ter lido sobre esse termo, esse gênero, assim, e me interessar por ele por conta de novelas, porque eu acho que literatura... Eu lia mais um pouco da fantasia, que é fantasia mesmo, né? Como o Felipe falou aí. Apesar de que eu também não sou a melhor pessoa para categorizar. E aí eu lembro que tem umas coisas aí, tipo Vamp, né? Da Cor do Pecado, que tinha uma família com super força. E são novelas que normalmente é um contexto bem dia a dia, bem nosso mundo, mas que tem uma coisinha ou outra solta ali. Eu acho que o brasileiro cresceu muito com isso, assim, sabe? Com realismo mágico, sem nem saber que estava consumindo esse tipo de coisa.
Ô, Léo, posso fazer um parênteses? Um parênteses só?
Claro.
Você falou de novela, eu lembrei de uma que eu reassisti, estava na minha memória há muito tempo, durante as Olimpíadas. Agora eu assinei o Globoplay só durante as Olimpíadas, só para ver as Olimpíadas. E aí eu fiquei lá com aquele monte de novela para ver. Eu falei, nossa, deixa eu rever algumas coisas que eu gostava muito. E eu fui reassistir Renascer.
Putz, Renascer é maravilhoso, caralho.
Cara, é muito hardcore. E, acho que a gente pode dizer até que é um bocado de fantasia, de realismo mágico, não sei como, mas aquele primeiro episódio é muito bom, cara, do cara.
Não, puta que pariu, cara. Eu, quando eu mudei pra minha casa aqui, tem um pinheiro, eu enterrei uma faca no pé do pinheiro, por causa do Renascer.
Boa. Você está protegido pro resto da sua vida.
Puta, nossa que senhora, pariu. Eu acho que eu vou ter que plantar um pinheiro para poder enterrar uma faca, né? Porque
eu não tinha um pé de jequitibá, né? Que era do...
Isso.
Do coisa lá, não tinha. Tipo, falei, vai servir o pinheiro mesmo também, que tem uma raiz forte também. Vai servir, não? Fantástico. Nossa. E você, Luther?
Então, o meu contato com o Resmar foi meio parecido com o do Felipe Castilho, só que meio diferente. Eu tava tentando minha segunda vez prestar vestibular, e o livro que ia cair naquele ano no vestibular era Os Contos do Murilo Rubião. Então, foi a primeira vez que eu ouvi falar de realismo mágico, foi realmente lendo, dessecando o Murilo Rubião, porque era o que caía no vestibular. E aí depois, novamente, eu tive contato numa mentoria de escrita, que inclusive foi por causa do Felipe Castilho. A gente estava estudando ele, e a nossa mentora falou assim, eu acho que o Felipe Castilho tem uma pinta aí de realismo mágico, ele gosta dessas coisas. Aí foi quando escutou de novo a falar do realismo mágico.
Que legal, poxa, da hora.
Como eu falei também, quando eu escutei a primeira vez o termo, pra mim eu fico muito confuso qual que é a diferença dele pra fantasia, né? Porque eu sei que, assim, claro, tudo que a gente vai falar aqui é muito difícil a gente colocar as coisas em caixinhas, porque, pra começar, ninguém se encaixa tão bem assim, né, dentro das caixas. E sejam pessoas, sejam movimentos literários, seja o que for. Mas a gente tenta dar uma categorizada pra tentar conseguir compreender melhor. E eu, quando fui tentar compreender melhor a parte do realismo mágico, eu tinha muita dificuldade, porque, pra mim, os checks que davam nas caixinhas de fantasia, sabe, eram muito similares. Eu falo assim, tipo, é muito fio na navalha, né? Inclusive, quando a gente vai começar a falar, por exemplo, sei lá, Renascer, como a gente falou aí, que talvez seja, não sei se o nosso público tem a idade para lembrar de Renascer, mas, cara, a linha tênue entre fantasia e realidade era muito tênue ali, né? Então, por que aquilo não poderia ser fantástico, né? Sei lá, qual que é a diferença disso para um texto que a gente vai ver muitas vezes de, sei lá, uma fantasia urbana, alguma coisa assim, que tem elementos sobrenaturais e tem um monte de elementos mundanos e comuns que a gente tem no nosso dia a dia, né? Então,
eu ia
fazer gente...
justamente o exemplo de fantasia urbana que eu descobri recentemente o que, que era, né? Porque eu fui fazer. Eu fui fazer né, prestar, submeter meu conto, né, para um edital. E o tema era fantasia urbana. E eu falei assim, gente, o que eu preciso escrever aqui?
De acordo com a Domênica, a fantasia urbana ela se difere pela não ser na fantasia rural.
Justo. Mas eu acho que assim. Categorias, né? A gente está o tempo inteiro tentando compreender e estabelecer certos lugares para colocar as coisas. Né? A gente tem, depois a gente vai comentar sobre algumas obras que eu trouxe citando na pauta depois dos nossos autores, que para mim, eu fiquei surpresa quando eu vi a lista da minha pesquisa falando que essas obras poderiam ser de realismo fantástico. Algumas até fariam sentido depois que eu pensei um pouco, mas, por exemplo, tem muitas que caem no horror, muitos na ficção científica mesmo. E aí a gente chega num ponto que talvez seja mais subcategorias do que necessariamente colocar o realismo mágico numa grande categoria, num grande gênero, como é, por exemplo, fantasia ou ficção científica. Mas aí é a minha interpretação, né? Eu acho que faz sentido de ser um gênero um pouco mais diferente, com características mais únicas, o realismo maravilhoso da América Latina. Eu acho que ele se destoa assim, o suficiente, pelo menos para mim, de ser caracterizado diferente. Tanto pela localização, né? Tanto pelo contexto histórico e contexto de regimes e guerras que estavam acontecendo na época, e tanto quanto por essa característica assim, que é um pouquinho diferente, que é no sentido de que nada é estranho das coisas que acontecem para os próprios personagens, talvez pro leitor, né? Tipo assim, do nada tem a menina que subiu no céu, foi com Deus, ninguém nem se preocupou com isso, né? A mãe não tava nem aí, a menina subiu, foi embora, beleza, vida que segue. Dia seguinte vamos lavar roupa e é isso aí. E eu acho que faz um pouco da... Porque pelo menos essas obras têm, né, mostra o coração latino-americano, né? Tanto nas descrições, nos cenários. E a parte mágica, ela entra como um outro elemento só também. Como eu falei antes, eu entrei em contato com o realismo mágico lendo 100 anos de solidão com 15 anos. Você pode ouvir isso novamente no episódio 100, né? De obras que marcaram nossas vidas. Para vocês saberem como foi essa experiência de ler esse livro com 15 anos.
Bem, a gente não tem também nenhuma obrigação aqui, gente, de fazer nenhum artigo acadêmico nem nada, sabe? É só uma discussão e trazer alguns pontos. E aí eu acho que a gente poderia trazer algumas coisas, então, que caracterizariam esse realismo mágico, né? Esse realismo maravilhoso aqui, como a Johanna está falando, que pra gente acho que talvez ajudar o pessoal a falar o que diferencia ele de uma ficção especulativa, né? Uma fantasia ou um horror, né? Uma ficção científica, né? O que traz ele assim que vocês batem. É uma coisa meio engraçada, porque, sei lá, todo mundo bateu o olho em Encanto e falou, isso é realismo maravilhoso, tá ligado? Mas, tipo, o que que é? Eu falei assim, então, aí, pra descrever, parece que ficou mais complicado. Alguém gostaria de começar a falar algumas características do que é isso que a gente tá falando?
Eu acho que vocês até acabaram citando aí um pouquinho. Esse lance do algo absurdo acontece como rotineiro, né? E como até como você disse, né, Johanny, tipo, o leitor pode perceber que tem algo ali fora do lugar, mas dentro da história é vida que segue. O jogo tá valendo, o juiz não apitou, continua aí. No começo, o primeiro conto do livro de areia do Borges, o outro, ele começa falando que encontra com ele mesmo do passado, né? E ele não. Ele tá sentando num banco e o outro, se eu não me engano, o outro doppelganger dele, ele tá em outro lugar no passado, acho que em Paris, e ele tá na Argentina, algo assim. Só que eles sentam no mesmo banco e por um momento eles se encontram. E ele não relata isso com. O espanto dele é de ver ele mais novo, e não necessariamente de o que está acontecendo com o espaço-tempo, o que aconteceu, tem que ter uma explicação. Estou no buraco de minhoca, que eu acho que, sei lá, a ficção científica começaria a entrar nessas questões. Como eu vim parar aqui? O espanto dele é de falar, nossa, sou eu, sabe, depois de tanto tempo. Então, eles se encontram, eles conversam do o que você está lendo agora, o que você está fazendo, você ainda gosta disso, você ainda gosta daquilo. E eu acho que isso resume bem, sabe? Em qualquer outro... em algum outro tipo de narrativa, encontrei eu mesmo mais novo. O que eu vou fazer? Porra, vamos encher de porrada aquele cara que fazia bullying comigo na escola, sabe? Assim, tipo, tem outras prioridades. Então, lógico, o Borges tem o viés todo poético, né? Enfim, eu acho que é o que... Que é uma outra característica que eu acho que está muito atrelada ao realismo mágico, é a da poesia, né? Eu acho que muita poesia pode ser descrita também como realismo mágico, principalmente do Borges, e é poético. É poético a forma com que ele faz esses encontros extratemporais, onde ele não entra em nenhum momento no aspecto físico, científico da coisa, sabe? Então, eu acho que é um bom resumo, né? E o Borges, ele passeia bem tudo isso no Ficções, em toda a obra dele, que enfim, é uma obra, felizmente, bem extensa.
Então, esse é um ponto que sempre me trazem, né? Tipo, de que o que seria um fato maravilhoso ou fantástico acontecendo naquele mundo, ele era tratado como algo rotineiro, né? Pra fazer uma definição de realismo mágico. Mas isso, né? Tipo, também, sei lá, uma obra, sei lá, também de fantasia, também o pessoal não olha pra um dragão e fala assim, tipo, eu sei que dragões existem, né? Tipo, o leitor tá maravilhado com aquilo e acha aquilo ali muito absurdo, mas a pessoa ali mesmo, né, a pessoa dentro do livro, né, dentro da história, ela sabe que aquilo ali é uma coisa tipo normal, ou não, ou tem alguma nuance aí que eu perdi dessa do...
Então, eu falei que, e eu penso que quando a gente fala de fantasia específica, existe todo um contexto fantástico na história, né, acho que a parte foge é do realismo, no caso. Porque, pelo menos as obras que eu considero como fantasia, elas é num mundo diferente, né? Num mundo que é fantástico, é um mundo que não existe. Tem regras de existência de mundo diferentes, tem estações diferentes, tem magia ou tem o tipo de tecnologia diferente do que a gente conhece. E as coisas acontecem dentro desse universo novo. É um novo universo, né? No caso. Mas aí também, assim, é como eu separo, né? Fantasia de realismo mágico. Porque realmente, se a gente entra só nos pormenores característicos, tudo vira todas as coisas, né? Eu tô quebrada ainda da última participação nesse episódio em que me falaram que todas as obras podem ser consideradas ficção científica, se a gente considerar que ciências humanas e sociais também são ciências. Então, quando você extrapola a ciência humana e social, é ficção científica. E aí?
A distopia, às vezes, acaba sendo uma extrapolação mais de ciências humanas e políticas.
A gente estava falando justamente no episódio de Battle Royale, quando a gente falou sobre essa situação de distopias e algo relacionado a esse sentido. É um exagero, eu tô aqui exagerando, né?
Então.
Eu estou esticando a definição.
Na categoria de ficção. Tipo, ok, tudo bem, né? Tipo, sim, não deixa de ser mentira, mas também não. Isso não quer dizer nada, né?
É isso que eu tô falando. Se a gente estica e puxa e vem.
Então, por isso que eu tô indo realmente querendo ir não sei, tô tentando pensar no pormenor, o que diferenciaria pra poder pensar, né? Falei assim, olha. O que torna isso esse realismo maravilhoso, né? É essa questão, por exemplo, igual o Castilho trouxe uma característica só nunca define as coisas, né? São sempre várias, né? Mas essa foi uma que eu sei que é uma das principais que sempre apresentam, né? E para mim sempre ficou uma linha muito tênue entre isso e, sei lá, o Exorcismo, os Amores e uma Dose de Blues, sabe? Tipo, é um mundo muito parecido com o nosso. Né? A única diferença é que foi inserido ali coisas sobrenaturais, né? Então,
eu acho que você trouxe até um exemplo bacana, né? O livro do Eric Novello, que eu tive a felicidade de editar esse livro. Então,
é maravilhoso, meu Deus do céu.
Maravilhoso, é um dos meus preferidos aí. Enfim, eu tive a felicidade de adquirir e editar esse livro. No caso, fazer o contrato dele para editor e essas coisas. E na época. Eu lembro que tava rolando bastante uma discussão sobre... A galera tava descobrindo mesmo, assim, aqui... Eu acho que no Brasil, o lance da fantasia urbana, né? Que vocês citaram agora há pouco até. E eu acho que uma coisa que pode traçar uma linha aí, né? Entre o que a gente tá falando... Pegando no caso da fantasia urbana. Vamos falar de Shaina Mieville, do Eric Novello. eu acho que uma questão aí é a criação de mundo, né? O world building, né? Como quiserem chamar. Eu acho que a fantasia, né, propriamente dita, a fantasia urbana, ela está sempre preocupada em... É a normalidade. Se a gente tem um ponto de vista de um personagem que está inserido nesse contexto, ele vai olhar tudo com normalidade, sim. O dragão passando, né? Tem o dragão... tem uma parte do Exorcismos que fala de um dragão que passava de muito em muito tempo e as pessoas viam lá de libertar, tal, enfim, olhavam para cima e viam ele, mas aquilo era passado, não se via dragões faz tempo. Fala com um certo saudosismo e com a normalidade de quem falava, poxa, no meu tempo eu via mais vagalumes no quintal, sabe? Hoje em dia não tem tanto na cidade grande. Tem uma normalidade, mas faz parte de como a gente tem esse world view, né? E story view, né? Como que o leitor percebe o mundo e como o personagem da história percebe o mundo dele. Tudo isso é tratado com normalidade, mas a gente também está falando de um mundo criado para causar essa impressão. No realismo mágico, o world está built, né? O world building é o nosso mundo, né? Então eu acho que já tem regras definidas, e quando acontece a subversão dessas regras, é muito mais sinalizado pra gente, por mais que o personagem não perceba. Dentro do story view do personagem, aquilo pode estar sendo... A gente pode falar até de um autor que também é difícil de classificar, apesar de, né, das pessoas sempre... claro, o cara concorreu o Nobel, ele não pode ser literatura fantástica. Que é o Murakami.
Claro, com certeza.
Com certeza, não pode ser, né?
Não, é igual eu também ouço Incidente em Antares, não é literatura fantástica, imagina, pô.
Várias
é clássico da literatura, né?
Nossa, sim, e é um puta livro de fantasia. E se quiser encarar como realismo mágico, por que não também, né? Cabe ali muito. Mas assim, eu acho que o principal é, ali tem um world building ali, né? Total do Veríssimo, sabe? Então é incrível. Mas enfim, eu acho que no caso, quando o Murakami faz um macaco tocando símbolo entrando pela janela, e vida que segue, ali assim, por mais que o personagem leve na normalidade, é o nosso mundo, até certo ponto ele é sinalizado pra gente, olha, se espante com isso, mas continue a história, porque é normal aqui, é o seu mundo sendo invadido pela magia, não é um mundo mágico onde você está olhando por uma janela, né? Talvez esse seja, essa seja uma forma de fazer essa, traçar essa diferença entre eles, né? O Saramago também, o pessoal costuma não falar que ele é realismo mágico pelo fato dele ser premiado, ter um Nobel com um livro que não é de fantasia, que é o Memorial do Convento, mas eu, por exemplo, eu vejo Ensaio sobre a Cegueira, Ensaio sobre a Lucidez...
Intermitências da Morte. Intermitências da Morte. Você tem até a morte personificada ali, mas... Não, gente, isso é um livro clássico de literatura e pipipi.
É uma metáfora.
Caralho.
É uma fábula sobre a fraqueza humana. Né?
Como uma metáfora, cara? O cara colocou ali com um personagem, não tá subentendido, não tá uma coisa. Tipo, você tem, sabe? Tipo, se fosse um teatro, teria personagem, tal, morte, tá ligado? Tem que ser acreditado ali, sabe? Tipo, junto. Não...
Pois é. Kazuo Ishiguro, né? Assim, às vezes até o próprio autor às vezes quer fazer essa diferença. Não, eu não escrevo teatro fantástico. O Ian McEwan falou isso. Então, enfim, é um ranço que as pessoas têm e, cara, né, fazer o quê? Eu vou olhar e falar, fantasia sim.
Eu vou colocar aqui na minha listinha de livros lidos na categoria de fantasia.
Vou colocar, exatamente.
Léo, Luther, se vocês querem fazer mais alguma contribuição, podem falar, tá, gente? Podem, inclusive, discordar completamente de tudo que a gente disse até agora.
Não, eu tentando definir, assim, e ouvindo as falas de vocês... Né, eu acho que assim, a pauta fala em estranhamento, né, essa coisa da cena que aparece ali e né, você fica, ué, é sobre isso? Porque, sei lá, eu acho que se você pega uma fantasia medieval que vai começar explicando sobre aquele mundo que tem orques e tem magos, ou uma ficção científica no espaço, um Star Trek que as pessoas estão explorando, né, galáxias, é mais fácil para você entender o que esperar. E no realismo mágico eu acho que é uma... Digamos que a gente vivesse num mundo em que a gente vai ler ou assistir algo sem saber nada sobre, né? Que é muito difícil, mas digamos que a gente vai começar assim, sem ideia. E aí eu acho que você começa assistindo... Ah, legal, uma história aqui, dia a dia. E aí de repente você fala assim... Ah, é sobre isso? Sabe? Eu penso no realismo mágico muito assim. Detalhezinhos que vão aparecendo. E aí pode ser o personagem descobrindo... coisas que nem ele sabia que existiam, né, sobrenaturais ou de ficção científica, enfim. Ou pode ser algo que é do cotidiano dele, mas que pra você é uma surpresa, assim. Você lê e fala, nossa, não tava esperando por isso, sabe?
É engraçado essa parte do estranhamento, porque eu me lembro que eu tinha estudado... Tinha uma corrente crítica literária do início do século XX, que era o formalismo russo, né? Que a definição dele de literatura era isso, era algo que tinha que causar um estranhamento no leitor. Se não causasse um estranhamento no leitor, era tipo notícia de jornal, sabe? Tipo, era texto, né, real, não era fictício, né? Então eles trabalhavam a ideia de literatura no geral, né, o formalismo russo, como aquilo que causa estranhamento, né? Aquilo que quando você lê, tipo, te incomoda, te mexe alguma coisa com você, né? Você não tá meramente pegando uma informação, né? Aquilo ali tá gerando para você um sentimento, e o sentimento que eles falavam que era o mais normal de literatura causar, para eles era o estranhamento, né? Você tinha que ler aquilo ali, tipo, te dar um negócio aí, pá, que porra é essa? É.
Uhum.
Aí você falando isso, agora eu entendo por que colocaram lá depois na pauta o Scott Pilgrim como possível obra de coisa, porque você tá ali vendo o Michael Cera como se fosse o cara mais, tipo, banal do mundo, só depois que eu fui ler os quadrinhos mesmo, né, do Scott Pilgrim, e aí de repente, tipo, né, puff, aparece, né, tipo, o cara voando numa voadora, ele defendendo, lutando, aí, tipo, o pessoal falou, não, mas é normal, tipo, o Scott é o, sei lá, o campeão, sei lá do que, de karatê, da puta que pariu, e aí, tipo, sabe, é normal, tipo, todo mundo tá ok com isso, né, tipo, vamos fazer um combate lá em Street Fighter agora.
Eu achei interessante, até, eu nunca tinha parado de pensar em Scott Pilgrim nesse prisma, né, assim. Mas ainda também eu consigo ver do porquê que ele acaba tendo essa abordagem, e eu acho que também tem a ver, não dá para deixar de contar com a estética em que ele foi feito, né? Ele é um, o Brian Lee O'Malley, o autor, é canadense, mas a HQ, né, que foi, eu acho que foi a primeira ali da, porque eu sei que tem um lance também de ele já ter pensado naquilo como um jogo há muito tempo antes, mas enfim, a obra foi concebida como quadrinhos, ela bebe muito da estética do mangá shonen, né? Então ele transforma, sim, o relacionamento num shonenzão, tem tipo um torneio, ex-namorados do mal, porrada, poder, né? Aí o filme segue a estética do quadrinho, o que faz, o Edgar Wright faz isso muito bem, né? Que é, uhum, brincar com estéticas e trazer toda a cortes, a coisa, as batalhas exageradas, sim, né? Para o filme, mas é muito interessante que sim, né? É um grande shonenzão da realidade, né? Então,
falando mais esse aspecto que o Léo trouxe, né? Tipo, lá, assim, você não sabe, mas eu fui sem saber o que que era, né? E aí, tipo, tá até lá tranquilo e de repente, pau! Eu falei, caramba, né? Tipo, da onde isso veio, né?
Eu tava pensando, só que é autor inglês, aí é porque tem um livro do Castelo Animado da Warner White Jones, né? Lá acontece meio que o inverso de estranhamento. Não tô falando do filme lá do Miyazaki, tô falando do livro. Em que a Sophie, ela tá inserida nesse mundo mágico, mas lá acontece o inverso. Tem uma hora que ela vai parar em Londres e ela passa acho que uma página inteira descrevendo um trem que eu não consegui identificar, e que só depois que eu reli que eu vi que ela tava descrevendo um computador. Que aí eu fiquei assim, gente, mas essa coisa de estranheza eu só fiquei assim pensando se aplicaria, mas como é a literatura inglesa, é fantasia mesmo, só aconteceu esse pequeno estranhamento, porque a personagem é de um mundo mágico, e ela, ao entrar em contato com o nosso mundo, o mundo real, ao descrever um computador, teve essa estranheza, que eu fiquei meio assim pensativo, mas autor inglês, deixa pra lá.
Mas é muito engraçado isso, porque eu tive um exercício de literatura uma vez, que eu tinha que fazer uma descrição de algo como se eu não soubesse o que era. E é muito difícil você descrever completamente, sem usar referências, né, para dizer o que que é. Porque quando você já conhece realmente um negócio, e eu tinha que descrever um cofre. Eu não ganhei uma nota muito boa, não, porque eu não, né, não consegui.
A Aline Valek faz isso em Águas Vivas Não Sabe de Si, que ela tem um capítulo inteiro descrevendo o que seria uma baleia. E, cara, mas ela descreve de um jeito, né, falando não só a descrição da baleia, como ela saiu da água, foi pra terra e voltou pro mar, né? E você olha, cara, você fala, mano, quando ela começa a escrever, você fala assim, cara, ela tá descrevendo um alienígena, sabe? Não é de verdade isso, né? E aí, porque como ela não usou nenhuma referência que a gente conhece, aí lá no final você vai conseguir entender o que ela tá falando, assim, caraca, velho, deve ser um negócio muito difícil mesmo de fazer.
Livraço, diga-se de passagem.
Sim, muito bom, muito bom.
Ay, mi bien, ¿qué no haría yo por ti? Por tenerte un segundo, alejados del mundo y cerquita de mí. Ay, mi bien.
Bem, pra gente encerrar só aqui então nas características, já ir para aquilo que a gente quer fazer, quer falar das obras, né? Vou só dar uma listadinha aqui do que a gente colocou na pauta, que tem também como características que se encontra em Realismo Maravilhoso, que é a narrativa meio com falta de sentido, meio com coisas que acontecem que parecem ser meio tiradas não sei da onde, né? Como a gente falou agora já do que o Léo trouxe, né? Também. Ou a surrealidade ou suprarrealidade, né? A situação absurda, né? Que também é uma coisa muito comum quando a gente vai tratar isso, até como você, sei lá, pensar no próprio encanto, né, que a gente falou tantas vezes, né, que de repente a situação absurda das pessoas terem portas que abrem e viram coisas gigantescas lá dentro, e ok, não importa muito isso, né. Que aí acho que entra também toda a questão dos fatos que contrariam, tipo, leis naturais, né, a presença do sobrenatural, né, os acontecimentos sem explicação, que o Castilho trouxe, lá do cara que encontra, ou contra o Borsco, encontra o autor, ele próprio, muito do passado e não precisa explicar por que isso aconteceu, né? É só isso, né? E um forte vínculo com o mistério, com o desconhecido, né? Então, acho que de modo geral ele é maravilhoso pelo sentido que a gente não sabe muito, muito bem direito o que está acontecendo e você só segue o barco, né? Me parece que pegando as características todas dele vai mais ou menos por isso. Mas nós temos muitos, muitos, muitos autores que colocamos enquadrando aqui, e aí a gente queria falar de alguns, e aí acho que cada um pode ir trazendo alguns para ir falando que gosta, né? Se a Johanne quiser começar com o seu queridinho, né?
Não, eu vou deixar o Castilho começar com o Borges, porque já tá na ordem.
Muito bem, então vá lá.
Eu sou a pessoa que gosta do Marques e dois livros.
De quem você falou? De quem você gosta?
Do Gabriel Garcia.
Ah, sim. Ah, do Borges, ele me agrada muito por ter essa... Eu acho que ele é dentro do... Então, né, do que definiram ou não definiram como realismo mágico. Acho que ele passeia bem entre... na obra dele, vários tipos de história. Inclusive, acho que em contos, né, que é a parte que mais me chamou a atenção quando eu conheci ainda... para mim eles são muito marcantes. Tem um aspecto do Borges que eu acho que influencia demais as histórias, que é o fato dele ter uma doença congênita na família dele, né, onde todos ele fala até que ele vem de 5 gerações de homens que foram perdendo a visão, né? Então, essa coisa que você comentou, Basso, sobre a Aline Valle, que é fazer a descrição da baleia, né, através de um olhar como explicamos, né, esta criatura sem as referências que nós temos.
Sim.
Ele traz muito na narrativa dele, né, principalmente nas últimas, assim, né, quanto mais próximas aqui do nosso tempo, quando ele desapega muito, ele fala muito sobre como, dos tons que ele enxerga, como ele vê tudo como uma coisa luminosa, de como ele foi perdendo a visão desde o dia em que ele tinha nascido, né, assim, então... O livro de areia, o conto em si, você nota muito dessa... Quando você sabe um pouco do contexto, quem é o Jorge Luiz Borges, o que aconteceu com ele, você pega muito disso. E ele fala, até de uma parte, ele comenta muito sobre como isso sendo gradual não foi algo terrível para ele, porque ele foi aceitando e ele já estava preparado, e como isso interfere na narrativa dele, né? Como ele vê tons de amarelo, sombras, enfim. E isso, mais pro fim da vida dele, significou um aumento de produção de poemas, né? Onde ele ditava. Era mais fácil para ele, conforme até entrevistas dele, ele falava muito sobre como era mais fácil ele escrever coisas dentro da cabeça dele, né? Porque quando a gente está escrevendo prosa, a gente vai jogando na folha em branco, né? Eu acho que no caso dele, folha em branco de fato, mas a gente joga em editor de texto, a gente joga, olha para esse texto, procura ritmo, procura. A gente vai desfiando, né, essa história, puxando ali um pedacinho de fio e descobrindo todo esse novelo que é a história em si. E ele fala que para ele, né, após a perda da visão, onde ele já estava impossibilitado de escrever, para ele era mais fácil encontrar rimas, né, para ele fazer sonetos. Então isso ele conseguia preparar em mente antes de editar ou de passar para alguém. Então tem muita versatilidade ali. Tem horas que é você às vezes está acostumado com essa fantasia, né, a parte mágica vindo em doses de estranheza, e tem horas que ele derruba esse muro completamente, né? Tem horas que é muito, quando ele descreve, quando ele entra no que se encaixa aí mesmo, talvez o que parece uma fantasia épica, quando ele descreve uma cidade antiga, quando ele descreve um livro de uma cidade antiga, quando ele descreve, ele tem o bestiário dele, onde ele descreve criaturas absurdas. Então, assim, não tem como se cansar de Borges, porque é leitura pra vida. Você, eu fiquei empolgado com o tema, fui reler algumas coisas, e eu tava relendo, inclusive eu falei porque tava muito na minha cabeça, eu tava relendo ontem o outro, né, esse do duplo dele, né, e relendo eu achei muito incrível como ali pequenas coisinhas, pequenas percepções que eu não tinha pego antes. E eu até cheguei a comparar também, a gente tava falando de Saramago, né, que é outro que eu adoro, que o Saramago trabalhou o mesmo tema, mas de um jeito aflitivo, né, que é O Homem Duplicado, que também tem um filme, né, do é o Villeneuve, se não me engano, o mesmo...
Sim.
O, é ele, né, é o... Uhum. Tá tentando lembrar aqui. O Denis Villeneuve que dirigiu, que já é um encontro com o duplo que é totalmente aflitivo, né. O cara tá assistindo um dia um filme e vê que o ator é igual a ele, é ele. E ele precisa encontrar e começa a interferir na vida desse cara. Então ele beira ali a ficção científica do Philip K. Dick, né? Enquanto o encontro do Borges com ele mesmo é sereno. É uma coisa com calma. E ele tá sempre refletindo. E o Borges, além de tudo, além de ter se oposto ao peronismo, além de ter... tem uma coisa que ele fala que é incrível. Ele era constantemente ameaçado de morte, né? O tempo todo. Até velhinho, assim. Ele recebia ligações com pessoas falando que iam matar ele. E ele falava que essas... Se você recebe uma ameaça de morte, você não tem que se preocupar, porque ninguém avisa que vai matar alguém, né? Então, ele falava que era muito tranquilo. Não. Ele ficava muito tranquilo com ameaças de morte, porque ele sabia que não ia acontecer nada. E ele sempre foi um cara muito sereno e humilde, assim, né? Quando falavam que ele era um dos maiores escritores de todos os tempos, ele falava, poxa, não. Falava, não, você é o maior escritor de todos os tempos. Ele fala, nossa, que tempos horríveis, então, sabe? Tipo, não, eu sou um escritor, sabe? Ele era um cara muito... E não é uma coisa demagoga, assim, sabe? Você via, notava uma simplicidade ali nele, muito incrível. E ele, inclusive, falava muito que ele não tinha carga literária ali. Ele falou que ele leu muito pouco em vida, romance, né? Ele falava que ele tinha lido mais coisas de não-ficção do que...
Cara,
do que
eu não consigo acreditar nisso, cara.
É muito louco, né?
Tipo, a pessoa escreve bem, ela não, é um, não lê, sabe? Eu não consigo acreditar, mas...
Ele mergulhava muito, ele não negava assim que ele lia, né? Ele falava que ele não lia muito autores contemporâneos, principalmente depois da perda da visão completa. Ele falava que nesse caso ele só relia livros, ele pedia para contarem para ele, né? Então ele só queria revisitar os livros que ele adorava. E que ele tinha assim, eu tenho certeza que não é pouco, ele fala que ele leu muitos poucos, mas não sei, pro Borges, né? Sempre no limiar do absurdo, o que é pouco para ele, né?
Verdade.
Né? E ele falava que ele gostava, por exemplo, que ele nunca tinha lido o Gabriel García Márquez, mas que ele sabia da história e que era um grande autor e que ele gostaria muito de conhecer ele, mas que provavelmente eles nunca teriam a oportunidade de se encontrar. Porque ele é colombiano, né? E tipo, ele falava de um jeito tipo, tá longe, não com nenhuma rivalidade para ele. Ele falava porque tá longe, eu só fui pra Colômbia duas vezes e um povo muito, muito bacana comigo, mas acho que a gente não vai chegar a se conhecer, mas admiro muito ele, admiro muito, sabe, assim, fala, porra, se encontrem, sabe, disso ter acontecido, podia, que conversa seria.
Eu podia ter agilizado aí,
podia.
Bom, e antes de falar dele, o quase amigo do Borges, eu queria só trazer um filme que eu me lembrei agora, enquanto você tava falando no Castilho do Outro, que eu assisti há muito tempo e eu tinha esquecido, sabe, ele tava perdido no meu HD, que é Dupla Vida de Veronique, que é um filme sobre duplo também, e que tem essa pegada mais, né, essa moça Verônica, ela encontra ela, eu acho que ela nunca chegou a conhecer, de fato, porque tem muito tempo que eu, não, que eu vi esse filme, eu não lembro dos detalhes. Mas ela encontra essa outra pessoa e ela começa a perceber que eles sentem, elas têm uma certa compatibilidade de sensação. E em determinado momento, ela sabe que a outra dela morreu. E é uma cena, assim, angustiante dela, sabe, dela sofrendo e sentindo, né, uma dor muito excruciante porque o duplo dela morreu. E, assim, é completamente nessa pegada, né? Ela sabe que tem outra pessoa, ok, beleza, ela até fala com o namorado e coisa, mas, sabe, está lá. É um fato que existe uma cópia. É muito bom, recomendo. Eu vou assistir novamente pra saber se ele tá ainda passável. Mas eu gostei muito de assistir na época.
Anotando.
E, eu depois eu cachei, inclusive, eu quero uma listinha do Borges. Boa. Aí, porque você falou tão bem que eu tô até emocionada. falando do Gabriel Garcia Marques, né? Ganhador de Nobel. Não sei por que, que as pessoas. Eu não sei se ele tem essa questão de falar que ele não escreve fantasia ou realismo mágico, porque sei, quando eu comecei a pesquisar sobre ele, era uma das principais referências, pelo menos do que eu vi. Né? Inclusive porque eu estava tentando trazer várias obras no episódio 100 e o Sidney falava assim, não é ficção especulativa, não é ficção especulativa. Eu falei assim, eu vou trazer o quê? Aí eu falei assim, eu posso trazer 100 anos? Aí 100 anos é ficção especulativa. E ele traz, principalmente em 100 anos, né, que eu acho que é a obra que é inevitavelmente, né, considerada, ninguém diz que não é realismo mágico, né, realismo maravilhoso, que é, ele conta a história dessa família, né, muito grande, muito extensa, e ele traz nessa obra muitas questões da política também, né, da época. É, a gente tem muitos paralelos dentro do livro, inclusive em situações assim, pequenas, eu considero como pequenas críticas, né, tem uma passagem em 100 anos que o governo mudou e aí eles mandaram pintar todas as casas de azul, e aí o governo mudou novamente ou outra pessoa, enfim, estava numa situação, e aí eles mandaram pintar todas as fachadas das casas de vermelho. E eu lembro que a situação da comunidade de Macondo era, ah, temos que fazer isso. E aí ia lá e pintava tudo de azul. E aí voltava, dava 2 semanas, pintava no sentido de, talvez da inconstância, né, de poder. E era uma coisinha assim, mínima. E esses elementos, né, da realidade colombiana com os elementos mágicos. Porque tem literalmente uma moça que sobe aos céus. Do nada, e tá tudo bem. E tem toda uma questão mística, né, de profecia e coisas nisso. E eu gosto muito dessa sensação, porque é um livro muito extenso, é um livro muito difícil de ler realmente, porque Gabriel não ajuda botando o mesmo nome em outros personagens, né. Eu já cheguei à metade do livro, você não sabe mais de que é o Liliano e que José Arcádio que tá falando. Mas é... Essas pequenas magias, esses elementos, eles acontecem muito pontualmente, sabe? E não é um somente, né? Vão sendo vários. E eles não têm um foco central na narrativa, né? Os elementos mágicos só estão lá. Não existe um fato de que a família é necessariamente mágica ou algum tema específico da fantasia, né? Como criaturas ou algo do gênero. São só pequenas coisas que estão no cotidiano daquela cidade, né, e daquela família. E, assim, eu vou ficar aqui falando bem de 100 anos para sempre. Vocês me deixarem.
E, Johanna, deixa eu te perguntar uma coisa.
Pergunta.
Sobre a questão que a gente tinha falado antes, né, de fantasia ser mal visto e o realismo mágico, não, é excelente, né, tipo, que o Felipe contou lá do pessoal do curso. Você acha que no caso do Gabriel Garcia Marques e até de Encanto, que a gente teve mais recentemente, ter uma base em crenças da população colombiana, em, né, nessa coisa espiritual mesmo que trazem, né, em algumas questões. Você acha que isso é mais respeitado do que fantasia? Porque em fantasia dizem assim, ah, mas inventaram isso aí. Não tem, tipo, no caso você falou, a menina sobe aos céus, eu imagino que tenha toda uma questão de
uma
crença.
Questão de
ação, né? Exato.
Ela era
então,
pura,
assim,
né? Não é só... Tem todo um rolê dessa personagem específica.
Pois é.
Faz sentido dentro da história ela acender aos céus.
Uhum.
Do nada.
Aí fico pensando, Maria, se você, né, pega...
Uhum.
Maria Mãe de Deus também fez a assunção, né? Ela subiu de corpo.
Depende.
E
a mitologia cristã.
É.
A mitologia cristã.
Não, sim. Também espiritual
não,
também.
É, no catolicismo tem muito e a gente sabe que, né, a gente sabe que a América Latina como um todo tem uma base católica muito forte, sim, também.
A impressão que eu fico é, se você pega algo, né, de religião ou cultural muito forte, você tem um passe livre para escrever sobre, que se você só inventar alguma coisa, é pior, né? Tipo, não é literatura, segundo esses críticos, assim.
Mas aí eu volto na, vamos dizer assim, na fantasia clássica que a gente conhece. Ela tem uma base mitológica cultural de origem. Pode ser que seja espiritual, como a gente tem no sentido das tradições, né, da Colômbia, as tradições, né, latino-americanas no geral. Mas eu acho que tem... Eu vou falar um negócio que eu não sei se é esse o ponto, né? Mas eu acho que tem toda uma questão de ser cultural. É que nem o povo que fala assim, ai, nossa, eu amo literatura nordestina, porque literatura nordestina... Sabe? Como se não fosse literatura brasileira.
Sim.
Literatura brasileira é sudeste, né?
É como se eu estivesse aprendendo, né, sobre algo muito distante de mim.
E aí eu acho que faz um pouco desse prestígio, entre aspas, quando ele traz um resgate cultural falando sobre a Colômbia ou os outros autores falando da América Latina. E aí o europeu fala assim, nossa, que incrível. Ele está trazendo essa coisa aqui, diferente. E eu acho que talvez esse não desmerecendo, pelo contrário, escreve muito bem, mas talvez essa dada importância, né, a esse tipo, e não a fantasia, porque talvez esteja batido demais, ou porque é o mais do mesmo, tenha, talvez, assim, né, alguma questão. Mas aí é uma opinião mais pessoal mesmo, baseada em nada, só numa ideia. Que se alguém quiser falar mais sobre, tem outros autores, esses não são os únicos.
Eu só vou citar, então, aqui por cima o meu conterrâneo, o José Veiga. Porque o cara, até o último minuto dele, ele falou que ele não escrevia nada fantástico, sabe? Ele até mesmo num prefácio que tem no A Hora dos Ruminantes, eu até esqueci quem fez, mas ele fala assim, cara, o José Veiga nunca quis que aproximasse ele do Murilo Rubião ou até mesmo do Garcia Marques. Ele falava que ele não escrevia nada fantástico, que ele escrevia a realidade do pessoal, né, de Goiás, a realidade do sertanejo. Então, assim, faz muito tempo que eu li alguma coisa do José Veiga, e aquela coisa básica de vestibular que a gente precisava ler, e eu não lembro muito o detalhe das obras dele, mas eu lembro... Você falando isso, eu lembrei que o cara batia o pé, que ele não queria... Por conta dessa coisa de que coisas que são alinhadas ao fantástico, meio que academia, não sei o quê. Aí só colocar esse comentário.
Claro que a gente tem muitos outros autores que vocês já devem ter, inclusive, ouvido falar, porque são pessoas que não só escreveram livros ficcionais, como também escreveram sobre literatura, escreveram ensaios, tudo, mas a gente vai só citar aqui, porque, né, tempo é curto, pessoal, mas se alguém quiser ir atrás de pessoas, não só que escreveram textos de... escreveram Realismo Maravilhoso, mas escreveram sobre isso, né? Vocês podem ir atrás do Júlio Cortázar, né, do Mário Vargas Llosa e da Isabel Allende. Né? São todos escritores aqui da América Latina que tem uma obra muito gigantesca sobre Realismo Maravilhoso. Todos eles ali no século XX, né, que a gente vai ver que, principalmente quando estourou, que a gente falou por conta do caráter até político, que se bobear a gente pode colocar como uma das coisas que tem do pelo menos aqui na América Latina, do realismo mágico maravilhoso, está muito ligado a questões políticas, e todos eles tiveram uma escrita muito maior durante períodos conturbados da política do seu país, né? E eu acho que vocês deviam muito ir atrás para ver, porque é um pessoal que sabe muito, né? Eu me lembro da faculdade ler muito do Cortázar para falar sobre contos, principalmente. Ele tinha muita parte de teoria sobre contos, né? Então, acho que ele e o Cortázar, acho que são pessoas legais para vocês irem atrás. Mas a gente já puxando então um pouquinho aqui para o Brasil, para a gente falar um pouquinho também ainda na parte de literatura, né? A gente tem pessoas também que fizeram realismo fantástico aqui. E eu acho que daí o Luther, né, que estava comentando sobre, acabou de citar aí o Murilo Rubião, né, que podia falar um pouquinho pra gente sobre ele.
Assim, como eu disse, né, eu tive que ler o Murilo Rubião na época que eu tive que prestar vestibular, então a obra completa dele, dos vários contos dele, a gente estava estudando na época. Eu vou citar, acho que o conto mais famoso dele, né, que é o Teleco Coelhinho, que inclusive eu tenho um carinho assim, bem especial sobre esse conto do Rubião, que só para passar por cima, é basicamente a história de um coelho falante que ele tem a capacidade de se metamorfosear, e ao longo da história ele vai se transformando em vários animais, ele se transforma em uma cobra, se transforma em rato, e eu falo que esse conto assim, marcou muito, não só por causa dessa coisa de que nós temos um personagem que é, digamos assim, instável, ele mesmo, o Teleco Coelhinho realmente falava que era instável, mas como também eu tive essa relação porque nessa mesma época eu tinha começado a minha transição, eu sou uma pessoa trans, então na época eu tinha começado a minha transição, e essa coisa do Teleco, ele sempre se metamorfosear para se adaptar para alguma situação que ele está vivendo, realmente me pegou muito, porque a gente, enquanto pessoa trans, a gente tem essa coisa de que, cara, eu posso me manter assim para seguir a sociedade normal, ou eu posso realmente aceitar quem eu sou e, né, ir atrás. Então eu tenho meio que um laço emocional com essa história do Teleco Coelhinho, né? Tem vários outros contos da obra do Rubião, mas essa aí me pegou direito porque foi muito importante para minha transição na época.
E ele escreveu basicamente contos, o Murilo Rubião?
É, sim, ele tem um livro, né, de 33 contos.
São vários contos, né, todos eles com essa característica, né, de surreal. Se não me engano, tinha um conto chamado, acho que, Oitavo Andar, não sei, que a galera vai subindo um prédio infinitamente, que é meio que até uma associação à Torre de Babel. É um prédio que a galera começa a construir e vão construindo. E em determinado momento ele cita no conto que já estavam no andar 10 mil, ou algo assim.
Nossa.
Na época que eu estava estudando, eles tinham esse paralelo, né, com a Torre de Babel. Mas é sempre essa característica dos contos do Rubião.
Uhum. E tem alguns romances também aqui brasileiros que a gente conhece muito, que são clássicos, que o pessoal coloca como um realismo maravilhoso, né? Apesar que eu fico sempre com um pezinho aqui nisso, mas, por exemplo, eu tava vendo alguns que o pessoal colocou com Memórias Póstumas de Brás Cubas. E eu fico muito assim, cara, é fantasia pra mim, total aquilo ali, né? Mas
pra mim é completamente... Vamos concordar e discordar, base, como sempre. Pra mim, Memórias Cubas, na hora que eu bati o olho na pesquisa, eu falo assim, realismo mágico. Não tem como ser outra coisa. Eu queria ter estudado Machado de Assis, sabendo, inclusive, que Memórias Póstumas era realismo mágico.
Tudo bem. Eu, como alguém também que estudou ele, né? Tipo, eu olho e falo assim, não, mas tudo bem. Mas eu entendo. É uma coisa muito assim. O que eu vi que estava na lista que eu gosto, e aí sim eu não me conformo, que eu até conversar com a Castilho, é o Incidente de Antares. Porque qual que é a diferença, desculpa colocar dessa forma, qual que é a diferença entre Invasão Zumbi e Incidente de Antares? Ambos trabalham com a mesma premissa, que de repente mortos voltam para a Terra e tem toda uma questão de crítica social, né? E aí, para mim, eu torço muito o nariz, porque me parece muito assim, tipo, essa porra é fantasia, né? Ficção especulativa, mas como é clássico da literatura, a gente tem que falar que é realismo maravilhoso, senão a academia não aceita.
Tá anotada a sua revolta, Bassa. Pode deixar.
Mas aí eu acho que tem uma coisa legal aí, já... vendo vocês dois debatendo, não concordo nem discordo em ninguém.
Muito bom, esse meu convidado a primeira vez tem que ficar neutro.
Não, tô aqui ganhando confiança. Eu acho que, independente, tudo que vocês levantaram, acho que pode ser considerado em qualquer um dos lados aí dessa baliza, mas eu acho que a principal característica, eu acho que, de uma boa obra literária, que é levantar mais pergunta do que resposta, né? Então, quando...
Sim.
Eu acho que isso. Você pode, inclusive, usar isso como descrição do realismo mágico. Ele levanta mais perguntas do que respostas, mas a boa literatura em si também faz isso, né? Ela não dá a resposta pronta, ela não é uma cartilha, né? Então, para mim, tem essa... Pô, incidente Antares, intermitência da morte... eu acho que a gente pode escolher o prisma que a gente quer observar, assim, tudo, mas e não vai estar errado. Qualquer uma das respostas que a gente der não vão estar erradas, né? Mas concordo total também que a gente pode ver um baita de um filme blockbuster, sabe? Olhar e tirar esse tipo de leitura dela. Livraço, inclusive.
Eu vi que tá na lista aqui também Macunaíma, né? Tipo, tá, tipo, gente, Macunaíma ou Macunaíma ou... Eu não sei daí se é por questão da... Aí eu não sei nem como é que fica, porque tem toda uma questão também de... Que a gente tá falando de sistema de crenças, né? Que talvez o Macunaíma, que eu não sei onde que se encaixaria aí, né? Mas o Dona Flor e seus dois maridos é por quê? Porque um dos maridos era fantasma, por isso que era realismo mágico?
É, né?
O estranhamento tá indo?
Ela tinha um marido e ele era morto, né? Mas eu acho que isso não é normal.
Meu marido está morto. Tens o que é necessário para esmagares a minha rata?
Não é essa nossa vida, né? Maravilhoso. No caso dela, o marido dela morto era o que tinha que ser necessário para esmagar a rata dela. Né? É maravilhoso. Puta que pariu, que releitura do meme. Fantástico.
Eu amei que o Basso falou assim como se fosse uma coisa muito cotidiana. Dona Flor entrou porque o marido dela é um fantasma?
Já tô no clima já, Léo, de eles mágicos. Só pra mim é uma coisa... Tô lidando já com o fantástico de maneira mundana.
Sim.
Gente, pode ir comentando mais aí.
Mas eu puxei aqui, Léo, você quer trazer suas novelas novamente?
Não, acho que eu falei bem das novelas, assim, né? Porque... É realmente isso, novela brasileira, principalmente, sei lá, novela das sete, assim, tem muito essa coisa, né, de, tipo, sempre vai ter um lobisomem ali, uma coisa assim, como o Basque botou do fantasma, né?
Uma reencarnação básica.
Exato, a gente tem aí a viagem toda, né, baseada aqui.
Eu tava pensando em Alma Gêmea, mas tudo bem.
Ah, também, tem isso tudo. Cara, eu acho que a dramaturgia brasileira, assim, principalmente porque é baseada em muitos livros, né? Traz muito isso. E pra gente já é meio normal mesmo, como o Bas falou de Dona Flor. A gente não pensa, ah, isso é um gênero, porque é meio que muito parte de como a gente consumiu histórias, né? Então, realmente começa a se tornar assim, ah, gente, o que é uma pessoa que reencarnou aqui? Acho que tem uma novela da Larissa Manoela agora que ela faz a irmã, que morre, que desaparece, sei lá, e depois a mais nova tem a cara dela também, né? Eu não assisti, mas tem esse joguinho aí que eu fico, assim, maravilhado. Acho que realmente o Brasil tem muito a ensinar sobre esse assunto.
Ah, isso aqui a gente falou também, tipo, de várias... Pra sair um pouquinho de... Também de livro e de novela, né? Tipo, tem várias obras depois de filmes, né? Que tem, acho que o Guilherme Del Toro, que o pessoal mais coloca ele nessa parte, e é engraçado porque são filmes, o Labirinto do Fauno dele, que o pessoal fala tanto, ele tem muito um pé ali, parece muito um filme latino mesmo, do nosso aqui perto, né, apesar dele ser mexicano, né, mas ele tá muito ali numa... parece muito uma coisa que passaria aqui com os nossos vizinhos, né, o Labirinto do Fauno, e que tem toda essa questão de ser também... um realismo mágico, apesar que ali acho que tem muita explicação de que pode ser uma maneira que a garota vê, né, não que aquilo ali acontece de verdade, né, então...
Eu acho que o Del Toro, inclusive, ele entra mais pela questão do maravilhoso da América Latina do que necessariamente do conteúdo, né, porque todos os filmes dele têm alguma pegada relacionada à política, ele fala muito da Guerra Civil Espanhola, então... Tem ali um contexto já dentro dessa questão, né? E ele traz também, né, muito da questão, até para filmar filmes em espanhol e tudo mais. E eu acho que entra mais nisso, porque, por exemplo, basta, apesar de contar, Labirinto do Falo, para mim, seria muito mais fantasia do que realismo mágico, inclusive.
Eu acho que.
Eu acho mais.
O Labirinto do Falo não tem um quezinho que você pode achar que, inclusive, é. Sei lá, é igual, sei lá, Melipolana, é o jeito que ela vê o mundo, né? Não necessariamente que as coisas são daquele jeito, né? Foi só um jeito
sim,
que observou,
ainda tem essa,
né,
interpretação, mas eu acho assim, mais é pelas características mesmo do tipo, né? Porque ela fala de fadas, de mundo mágico, reis, rainhas, e aquela. O rolê místico, né? me lembra muito mais fantasia do que as outras
coisas. Posso levantar a mãozinha aqui? Então, deixa só comentar. A gente tem que lembrar que o Labirinto do Fauno, ele meio que brotou, apareceu logo após Senhor dos Anéis. Então a gente tem essa visão do cinema que fantasia é esse lado do Senhor dos Anéis e essa coisa mais real é o que a academia estava acostumada. Aí o Guilherme Del Toro brotou, misturando fantasia com a realidade, com guerra, porque a gente lembra que a academia adora esses filmes de guerra, que envolvem essas coisas, né? Então aí já aparece o Guilherme Del Toro, que une dois elementos que a academia estava premiando, aí os gringos ficam doidos, né? Então, acho que o Guilherme Del Toro, ele foi esperto nesse quesito, né? Que ele sabe unir dois elementos que a academia gosta muito, né? E aí, por isso que os holofotes pra ele viram dessa forma.
Eu vejo, assim, vou discordar um pouquinho só, Luther, porque, assim, o Del Toro vem fazendo obras desse tipo há muito tempo.
Não, né? Sim, só que, por exemplo, ele explodiu com o Fauno.
A coincidência do Fauno ter chegado, né, no mainstream depois de Senhor dos Anéis, eu acho que alavancou, né, essa perspectiva, e que foi muito bom pra ele, né, porque eu acho que ele teve mais oportunidade de fazer várias outras coisas.
Logo depois teve outros filmes dele, né, que foram, inclusive, né, pra premiação.
A Forma d'Água,
né?
Foi premiadíssimo também.
Eu gosto muito que o Del Toro, ele nunca baixa essa bandeira da fantasia, assim, ele vai cada vez mais fundo nisso, é um nome forte no mainstream, que tá sempre fazendo, criando, trazendo. E assim, fantasia em geral, se você parar pra pensar que ele é criador do Trollhunters, que é uma maravilha, é uma série...
Puta que pariu, Trollhunters, cara, que maravilhoso. Episódio Estação, Johanny, sobre Trollhunters, precisamos...
Vai lá, faz a pauta, Bassa, vamos lá.
Puta que pariu, Castilho, é isso, vai ser o nosso momento de brilhar, cara.
Eu ia trazer outro, né, eu ia trazer Círculo de Fogo, que todo mundo odeia.
Pô, Círculo de Fogo, não, pelo amor de Deus, Círculo de Fogo, cara, é uma obra-prima, cara.
Muito obrigada,
você vai ver, cara, aonde mais você vai ver um robô gigante arrastando um cargueiro petroleiro como se fosse uma espada samurai, tá ligado?
Pois é, meu gente, irmão, reúne pra mim o que tem cinema, de melhor de entretenimento, que é robô gigante, monstro gigante.
Que pariu, soco com o cotovelo no foguete, com o foguete no cotovelo. Cara, eu queria pagar a entrada do cinema, sair e pagar de novo, tá ligado?
Pô, e lembrando que o Círculo de Fogo só existe porque o Del Toro tentou fazer nas Montanhas da Loucura, do Lovecraft, e aí ele rolou ali um impasse, e aí falou, vou fazer Monstro Gigante assim mesmo, e aí saiu o Círculo de Fogo, maravilha, mas eu queria muito saber ver uma leitura latina de Lovecraft, sabe, assim, porque ele não abre mão disso, que nem vocês falaram, né? Ele tá sempre trazendo, é claro, né, ele não, a gente não veria provavelmente Lovecraft na Guerra Civil, mas, né, na Guerra Civil Espanhola, mas ele tem, por exemplo, no Labirinto do Fauno, essa parte muito forte. O Labirinto do Fauno, eu ouso dizer que é quase uma releitura de Alice no País das Maravilhas, só que dark e política, né? É bem diferente de Alice, que é uma coisa mais cotidiano ali, inglês, chá e tudo, enfim. E claro, você tem uma. Tô falando do mundo real da Alice, né? Antes de ir pro País das Maravilhas, ele não tem. Essa fissura, essa parte tensa que a Ofélia tem no Labirinto do Fauno. É a Ofélia, né? O nome da...
Fora que a Alice, ela encontra coisas psicodélicas, mas ainda assim coloridos e tudo mais, né? A Ofélia encontra um mundo sombrio, né? Monstruoso,
tal qual
a
realidade,
né?
Exato.
Cara, é muito, sabe, é muito maluco, assim, né? É o contrário do prisma, né? O negócio entrou um monte de cor e saiu só dark, né?
Não, isso é incrível. Até tem horas que você percebe que ela tá muito menos segura no mundo real, né? Então, o outro filme dele que é o mais difícil de encontrar, eu acho isso, o Inferno, que é o Espinha do Diabo, que também tá se tratando da Guerra Civil Espanhola. É magnífico. Eu tive, as duas vezes que eu assisti na minha vida, eu tava morrendo de sono e eu percebi que ia passar, tipo, o último filme do dia na Globo, sabe? E eu falei, eu vou ter que assistir, porque eu não sei onde encontrar esse filme.
Então, na época do VHS, você teria colocado essa fita, né?
Exatamente, pra gravar. E é maravilhoso. Ele tem, assim, tem atores que se repetem nos filmes do Del Toro. E é um orfanato com uma mulher protegendo as crianças da ditadura, e aí fica Rola uma criança tem um contato com uma criança morta, que está morta lá há muito tempo no orfanato. E o encontro das duas, e aí eu acho que tem muito a ver com o que a gente falou, por exemplo, até do Borges lá do outro, o encontro das duas não é de medo. As crianças, elas se gostam, elas aprendem a ver suas diferenças, assim, é uma criança morta, realmente, ela está se decompondo.
Sai até uma fumacinha, né, cara?
É muito louco, é muito bonito, sensível e forte, assim, sabe? Eu gosto mais dele até do que o Labirinto do Fauno.
Nossa.
Ele nunca esquece do México também, né? Isso é uma coisa incrível. Eu acho que tudo que ele faz, eu acho que ele lembra de trazer fantasia, lembra de trazer o próprio país, a própria terra dele, e ele consegue trazer isso. Eu acho que é no... Eu esqueci como chama. É o The Book of Life. Esqueci como chama ele. A Festa no Céu. Que é uma animação incrível que tem, uhum. Eu esqueci o nome agora do roteirista que faz junto com o doutor. O doutor é o produtor. Mas a primeira cena onde ele tá, rola uma, como se fosse um teatro de bonecos, fala... essa história começa no centro do mundo. Aí mostra a América do Norte. Aí cai um negócio gigante. Fala, tipo, o México. Sabe? Parece que vai falar dos Estados Unidos, assim, e é muito bom, é muito incrível. Amo o doutor.
E temos também Tim Burton, não nos filmes que nós estamos acostumados, né, a conhecer Tim Burton, mas em alguns outros, né, deles, como, pra mim, principalmente, eu acho que é o que expressa mais dentro do gênero, que é Peixe Grande, suas histórias maravilhosas. Eu acho que é um filme que passa muito, né, dentro dessa questão. Principalmente porque é isso, né? É uma pessoa que vai contando histórias e que elas são inacreditáveis, de tão surreais, uhum. né? E ele tem alguns outros que talvez entrem, né? Talvez ali os fantasmas se divertem um pouquinho. Planeta dos Macacos, apesar de que muita gente coloca em ficção científica, eu acho bem interessante a situação dele.
Pavão misterioso, pássaro formoso, tudo é mistério nesse teu voar.
Vamos então para o final do nosso episódio, gente, porque tinha muitas coisas para falar, muitas outras obras ainda que a gente poderia citar e ficar discutindo aqui, mas eu também, falar para vocês, sinceramente, eu fiquei com um pouco de pesar no coração, depois que o Castilho falou de Caçadores de Trolls, sabe? Tipo, me deu, eu falei assim, caramba, cara, preciso rever isso, preciso fazer, tocar de alguma maneira na pauta, porque é maravilhoso. Né? Obrigado, Castilho, pela lembrança.
Opa!
Mas vamos já esse caminho pro final mesmo, né? Falar pra vocês que existem muitas outras obras que eu acho que daria pra enquadrar e que muita gente conhece, né? Que são bem conhecidas, como o Meia-Noite em Paris, tem uma premissa até parecida com o conto do Borges, que o Castilho falou lá do outro, né? A Espera de um Milagre, né? Que também tem um elemento fantástico que o pessoal consegue lidar ali no meio do todo aquele clima real. O Scott Pilgrim, que a gente acabou já citando, né? O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. O próprio Birdman, também, que ele é bem um filme bem, bem diferente. O As Aventuras de Pi, que eu acho que esse tá ainda até mais para fantasia do que talvez por realismo mágico, mas acho que dá para encarar também. O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Que mais, gente? Só Dimensões Horrorosas, se vocês quiserem fazer.
Falou o Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Aí tem um filme chamado Frango com Ameixas. É um filme franco-belga-alemão que segue essa mesma linha do Amélie Poulain. Deixar aqui a menção honrosa a ele. É um filme muito bom.
É a adaptação de um quadrinho muito bom da Marjorie Rissa Trapp.
Exatamente.
Incrível, incrível.
Eu ia falar do filme que eu fiquei muito traumatizada, inclusive, assistindo, que é Okja, né, da Netflix. E
traumatizada?
Eu fiquei traumatizada. Eu disse que eu nunca mais ia comer carne na minha vida depois daquilo.
Oh, gente.
Não, eu fiquei traumatizada. E é isso, né, e é um filme que é muito... o nonsense dele, ele passa pela ideia de que existe uma super raça de porco que as pessoas dizem que encontraram, mas na verdade uma grande indústria, né, de frigorífico desenvolveu geneticamente. Mas tem isso, sabe? Ele é muito sem noção, é muito nonsense. E assim, um pouco violento, tá? Se vocês forem assistir Okja achando que é um filme fofo, cuidado. Não é um filme fofo.
Adoro o diretor, nunca vou assistir.
É, gente, se vocês não gostam de gore, não assistam Okja.
Não, eu já não como carne, não preciso assistir.
Tudo bem. É, não assista. Se você quer parar de comer carne, me assista. É um bom incentivo.
Mais alguma menção honrosa vocês querem colocar?
Eu queria só falar de Brilho Eterno, né? Que quando eu vi na pauta, eu pensei assim, gente, mas né, ficção científica purinha, tá lá a explicação, né, do que tá acontecendo. Mas depois eu fiquei analisando sobre o que a gente falou mesmo, né? Que o filme começa, você não sabe muito bem o que é, né? Então, ele vai apresentando a coisa do procedimento, né? De apagar uma pessoa da sua vida e tal. É, aos poucos, bem aos poucos mesmo, né? Porque o filme vai ali te conduzindo nas memórias e tal. E depois eu pensando, eu super enxerguei, assim, falei, olha, já tô gostando mais do filme, que sempre foi um filme que eu gostei muito, assim, mas agora encaixando ele nessa categoria faz muito mais sentido, assim, que eu sempre... Tem uma parte da pauta que eu achei muito interessante que falam assim, deixa eu só achar o ponto que eu achei muito legal, que fala assim, né, que o realismo mágico ontológico, o autor não se preocupa em convencer o leitor, né? Então eu acho que Brilho Eterno cai muito nessa, porque apesar dele tá ali apresentando um universo pra gente de um procedimento de apagar memórias que ele tenta fundamentar de alguma forma, você só embarca, né, no que tá sendo mostrado. Ele não tá realmente fundamentando pra você uma técnica que talvez venha a existir, né? Então eu achei legal não enxergar mais o filme como ficção científica pura e encaixar aí nessa coisa do realismo mágico.
Interessante também essa leitura. Eu ia até dizer, assim, que ótimos filmes todos vocês citaram. A maioria eu não encaro como realismo mágico, mas também, depois de tudo que eu falei, eu ficava no que é ou não é. É uma loucura. Mas o, por exemplo, o Birdman, ele tem um lance que grande parte do filme se trata do é ou não é verdade. Aí eu acho que também já cai nessa coisa do ontológico que você disse, Léo, que, né, que tipo,
uhum.
Não, eu acho que se entra esse questionamento, talvez... O filme esteja em torno dessa questão de é ou não é realidade, né? Então, já não é tanto o que o realismo mágico faz. Mas eu super concordo que são filmes incríveis e eu fico muito feliz de ver essa lista aqui. São...
Tá certo, então, gente. Vamos, então, encerrar realmente então, o programa agora. E para isso, vamos agradecer as pessoas que vieram até aqui para conseguir explicar para a gente, elucidar um pouco melhor o que é o realismo mágico / maravilhoso. Então, eu quero agradecer bastante a participação do Luther. Luther, se você quiser fazer alguma divulgação, onde o pessoal pode encontrar você em rede social, outros projetos que você esteja envolvido, fique à vontade.
Então, já que eu aproveitar aqui, o pessoal me acha muito mais no Twitter, né, que eu sou um cara qualquer no Twitter, lá é Luther_SortSheriff. Eu vou fazer só um jabazinho. Eu tenho um conto meio de fantasia urbana misturado com realismo mágico no capa, na antologia Capa das Espadas da Visibilidade, né? Tem um protagonista trans bi lá que vive num mundinho bem mágico. Então é só fazer esse jabazinho mesmo.
Eu já ia brigar com você, Luther, porque você não é só um cara do Twitter, né? Você é um autor publicado, dá licença.
Na minha editora ainda.
Na minha editora, inclusive.
Humilde como Borges.
Também agradecer também ao Felipe Castilho, que veio aqui com a gente também. Por favor, Castilho, fique à vontade para fazer suas divulgações.
Pô, valeu demais, valeu o papo, valeu, muito bacana tudo que vocês falaram e um papo bacana sobre um assunto que eu amo. Eu acho que, enfim, eu escrevo fantasia, ficção científica, terror, mas eu acho que para quem quiser ver alguma coisa mais próxima aí do realismo mágico, já chegaram a definir como realismo mágico, não nego, nem confirmo, que eu acho que é o meu último romance, o mais recente no caso, acho que não é o último, eu vou escrever mais algumas coisas, que é o Serpentário. Ele, eu acho que tem bem essa coisa do trazer mais perguntas do que respostas, e tem muito também, eu acho que a abordagem política de um momento atual para fazer esse contraponto à realidade, que eu acho que está bem alinhado com o que a gente falou no começo ainda, quando a gente estava explorando ali as possibilidades do realismo mágico, né? Então, é um livro aí todo cheio, todo simbólico ou não, E eu acho que é o mais próximo aí do tema que a gente conversou hoje. Então é o que eu recomendo aí, quem quiser ler alguma coisa minha, quem quiser conhecer o que eu escrevo. E é isso, tô aí pelo Twitter. Eu sou Fel Castilho no Twitter. Eu não sou Felipe Castilho no Twitter porque tem um coach que chama Felipe Castilho, eu acho que usa minha arroba, então nunca vou perdoar.
Que tristeza. Pelo amor de
Deus, moço, entrega essa arroba pro Felipe, por favor.
É, já acostumei.
Fica aqui o apelo.
Triste, né? Poxa. Eu queria só reforçar de indicar bastante a Aline Vale, que você citou, Basso, lá atrás, e até comentei que é um livraço, mas os dois livros dela têm muito dessa estética, tem, a gente pode, o Águas Vivas Não Sabe de Si e Cidades Afundam em Dias Normais, dois baita títulos, inclusive, que ela é uma máquina de fazer títulos bonitos de livro, e livros lindos, dois livraços. Tem uma autora que eu li, eu acho que eu li dois contos dela aqui do Brasil, que é a Mariana Medellín. Mariana Madeline. Eu falei Medellín porque eu tô com o Marx na cabeça. Mas Mariana Madeline, ela parece que ela tá bem direcionada na coisa do realismo fantástico. E, enfim, e sempre, eu falei lá no comecinho, Nelson de Oliveira e o Braulio Tavares também, que também me ensinou muito sobre Borges, tanto através da escrita dele, quanto em algumas oficinas que eu fiz com o Braulio. Então, aí, escritores brasileiros que recomendo demais a leitura. Valeu.
Ah, muito bem. Não. O da Aline, eu só tinha visto só o Águas Vivas. Aí, hoje, por acaso, no dia que está gravando, saiu uma resenha da Carol Vidal no Leitor Cabuloso falando do Cidades Afundam em Dias Normais.
Ah,
e
bacana.
Aí, eu que revisei a resenha, eu li e falei, olha só, tipo, que inusitado, né? Tipo, um Atlantis ao contrário, né? Então, eu quero ver isso, né? O seu Castilho, eu só li A Ordem Vermelha, né? E aí, eu até te perguntar se tinha algum seu de realismo mágico, agora você já indicou o Serpentário.
Ah, então, com certeza, eu acho que é o mais próximo disso.
Muito bem, e aí a gente depois discute aquela pauta lá do Caçadores de Trolls, a gente vai fazer isso acontecer.
Boa!
E o nosso noveleiro, Leonardo Oliveira, que veio até aqui conosco fazer
representação. Meu Deus, fiquei com a fama agora.
Tá com a fama de noveleiro agora.
Não, mas eu acho que é poxa vida, cara. As novelas brasileiras são maravilhosas, eu adoro. Por favor, daí diga aqui pra nós onde é que podemos te encontrar, tanto nas interwebs quanto nos programas que você participa.
Olha, vocês me ouvem falando mais sobre série do que de novela nos Seriadores Anônimos, né, e no logado.com, tô lá praticamente toda semana falando mal das coisas, às vezes bem, e eu tenho uma série de livros aí, que é Entretempos, né, que eu costumava vender como uma dramédia com soft ficção científica, mas talvez eu possa dizer que é realismo mágico a partir daqui, tô considerando.
Todo mundo vai,
né,
sair desse episódio picado pelo mosquitinho do realismo mágico.
Exato. Então vocês podem conferir lá na Amazon, Entre Tempos e o Amanhã Pode Esperar, né? São os dois primeiros volumes, em breve o terceiro. E eu estou também na antologia da editora Triquetra, Histórias Não Contadas da Magia, que casa perfeitamente com o tema aqui de hoje, então não poderia deixar de citar. E estou organizando uma antologia que vai sair aí, que é o Ser é Poder, né? Uma antologia sobre protagonistas LGBTQ e AP+, com superpoderes. Então, teremos provavelmente aí fantasia urbana, né, aventuras com bastante elementos fantásticos.
Eu já vou até mudar a linha editorial da minha editora, a Triquetra, ela trabalha com realismo mágico.
Realismo mágico.
Puxa, já vou mandar um então pro Léo então.
Por favor.
Aproveitando, né, eu vou falar de uma antologia específica que a gente fez com temática de fantasia urbana, que é Subversives. São com autores e protagonistas trans e travestis, né? E tá muito interessante, tem temática ali, né? Já que a gente pensou que talvez fantasia urbana possa encaixar um pouquinho em realismo mágico, e todas essas outras que os meninos já citaram também. Se você quiser conhecer, é só procurar a gente no Twitter e no Instagram, @triquetra_ed.
E onde mais as pessoas podem te encontrar, Johanny?
Me encontrar no Twitter e no Instagram como Nina Zambotti. Nina com Y e dois N's.
Nossa, meu Deus do céu. Por que facilitar, né?
Pra quê? Ah, não, eu queria garantir uma roupa exclusiva, né? Ninguém rouba a minha.
Poxa vida, parabéns.
Eu percebi que eu não passei uma roupa, um endereço, né? Eu só confiei que as pessoas vão achar.
Vão jogar no Google, Seriadores ou não.
Exato. Ó, então vou facilitar para vocês, leonardooliveira.com.br. Lá vocês acham tudo, redes sociais, podcasts e livros.
Ele traz o site.
É um Linktree, menino.
Parece que o pessoal, nossa, que blusinha linda, gostou, paguei 10 reais.
É, um dia eu faço o site, o domínio tá lá pra isso, mas por enquanto é o Linktree mesmo.
Bem, eu sou o Rodrigo Basso, vocês podem me encontrar no Twitter como @senhorbasso ou lá no site do Leitor Cabuloso, leitorcabuloso.com.br, que é o que administro lá o site hoje em dia. Queria agradecer demais a todos vocês que vieram até aqui para poder participar dessa discussão com a gente. Muito obrigado por ter, pelo menos para mim, esse programa foi muito bom, porque me esclareceu várias coisas do que eu precisava saber sobre realismo mágico que eu não sabia, né? E falar para vocês daí e continuar acompanhando a gente nas redes sociais do Estação 21, que é @estação21pod. Né? Assina também a gente no feed, seja o agregador que você tiver, pode assinar também no Spotify, pode ir lá no site Leitor Cabuloso deixar recadinhos e comentários desses episódios para a gente depois ler na nossa live de leitura de comentários. E mais alguma coisa, Johanny?
Sigam a gente na Twitch. Tem campanha de RPG, tem leitura de comentários, tem gameplay, tem várias coisas.
Então é isso. Então, gente, a gente se vê na semana que vem. Tchau!
Semana que vem, basta o episódio, o podcast é quinzenal.
Quinzenal, né? Eu esqueço.
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.
Tudo tem que terminar em certo ponto. Do contrário, nada nunca começaria.
Se você quiser listar todas as novelas, inclusive, Léo, que você sabe.
O Léo caiu, né?
Ih, meu Deus, caiu?
Olha aí,
ele caiu e eu não botei ele de volta, meu Deus.
Eu tava aqui no limbo, falando várias coisas a uma hora, eu falei, uai, gente, não tô me ouvindo.
Perdão. Tipo assim, ele teria tudo pra ser um filme. Oh, meu Deus, o cachorro tá vazando, né?
O cachorro tá vazando é uma frase que poderia estar no livro de realismo mágico. Porque
poderia, ele está vazando. Sim. Se fossem gatos, não estaria, porque essa é a realidade, porque gatos são líquidos.
Gato é estado líquido, exato.